porque quando ele vê um Bahia jogando bem no segundo tempo, ele não consegue entender porque jogou mal no primeiro tempo. Parece que o primeiro tempo jogou com medo. Depois, quando viu que o Galo não era tão feio, que as esporas do Galo não eram tão feias, Galo, gente, é porque o Galo é o mascote do Atlético Mineiro. Quando viu que o Galo não era tão feio, aí o que que acontece? Passou a jogar bola. Mas terminou esbarrando em falta de sorte, como aconteceu de uma cabeçada do próprio Ademir na trave, e também por duas jogadas que, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de muita gente, foi pênalti. Isso,
claro,
poderia implicar em que? Pelo menos a possibilidade próxima, a possibilidade de dois gols. E faria com que o Bahia vencesse fora de casa. Evidentemente que vencendo fora de casa, a equipe do Bahia... Vencendo fora de casa, a equipe do Bahia iria melhorar bastante dentro da tabela de classificação, né? Tivesse vencido ontem, ia entrar no G4, né? Ficar ali no G4.
Dependendo da quantidade, até passava na frente do Fluminense, né?
Pois é.
Poderia estar em terceiro lugar. Já o Vitória joga amanhã, né? Às 7h30 da noite. Tem 9 anos que o Vitória tem um tabu que não ganha do Botafogo. Será que ganha este ano?
É, mas o Vitória não ganha, mas o Vitória vem com um time diferenciado daquele time do primeiro semestre, né? Com algumas modificações. Tem um treinador altamente competitivo. O problema do Vitória é que é um time que não consegue jogar fora de casa, não consegue demonstrar a personalidade e a competitividade que se espera de um grande time fora de casa. Então, o torcedor rubro-negro fica preocupado com isso, né? O Vitória joga bem dentro de casa, faz sempre seu dever, mas quando chega fora, realmente demonstra fragilidade. Isso faz com que você sinta uma certa insegurança. É difícil você realmente prever. O favoritismo é do Botafogo, porque está jogando dentro nos seus domínios. É, jogando nos seus domínios, mas o Vitória... Se realmente o Vitória souber se impor, vai ganhar a primeira partida fora de casa dentro desse Campeonato Brasileiro.
Um homem de 51 anos foi preso em flagrante após ameaçar a esposa e a filha do casal na terça-feira, ontem, dia 21, na zona rural Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, um investigado que não teve o nome divulgado usou uma arma de fogo para cometer o crime. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Não há detalhes ainda sobre a circunstância da ação. O caso é apurado pela Delegacia de Palmas de Monte Alto. O homem foi levado para o sistema prisional, onde segue à disposição da justiça. A arma do crime é apreendida também após a captura dele.
Palmas de Monte Alto, já fica... Palmas de Monte Alto. É, já fica próximo da divisa com Minas Gerais, né? Depois de quem vai ali para Passe Guanambi, Caetité, aí tem Palmas de Monte Alto. É um lugar realmente bonito, muito queijo nessa região. É, vamos ouvir aqui, a gente já está próximo de encerrar o programa, o Elmar Nascimento, deputado federal, falando sobre a dificuldade da oposição para conquistar a vaga no Senado. Lembrar que a oposição hoje foi confirmada com o Ângelo Coronel e com o João Roma. E Elmar Nascimento falou sobre a dificuldade. Vamos ouvir.
Um senador ganha contra a chapa do governador eleito. Nunca aconteceu, pode ser que aconteça ou não pode, mas nunca aconteceu. E aqui a Bahia tem acostumado a mudar de 20 em 20 anos. Acho que a gente sente um ambiente no interior meio propício a isso. Por quê? Porque nos municípios em que houve uma votação muito forte para o governo, notadamente aqueles menores, dos médios para os menores, com a influência do presidente Lula, a gente não vê mais isso e vê que vai recrudescer essa diferença.
Tá aí, esse é o deputado Elmar Nascimento fazendo o seu registro. Bom, quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o doutor Leandro Serafim, médico cardiologista, um dos melhores médicos cardiologistas do Brasil. Ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é um amigo mesmo. E é aquele tipo de médico à moda antiga, né? Aquele tipo de médico que te trata bem, tem o cuidado e a paciência que todo paciente quer. Um abraço bem grande aí, doutor Leandro Serafim. Bom, são 7 horas em ponto, a gente está encerrando agora o nosso giro de notícias. Um abraço aí para vocês da Cardeal FM, você que está curtindo a gente em Salvador, no interior do estado, em qualquer lugar desse país, acompanhando a gente. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui com mais um programa Giro de Notícias. Um abraço, Yasmin.
Um abraço, boa noite.
Tchau.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Ampliado o plano de apoio a empresas exportadoras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Nova fase contará com 18 bilhões e 500 milhões de reais em linhas de financiamento para setores estratégicos. Gabriela Noronha.
Os recursos vão apoiar, por exemplo, empresas que querem manter suas operações enquanto reorganizam as vendas ou servir para a compra de máquinas e investimentos produtivos.
Violência contra a mulher. Brasil registra queda no número de feminicídios no primeiro semestre do ano.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Márcia Fernandes.
O Brasil registrou 741 casos de feminicídio no primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025.
E hoje a Voz do Brasil completa 91 anos.
E vamos saber um pouco mais sobre a história do programa e a importância dele para os ouvintes.
Traz a informação precisa, sem distorção.
A gente traz uma referência afetiva no jornalismo brasileiro.
Falou na Voz do Brasil, para nós tá falado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Uma nova fase do Plano Brasil Soberano terá 18 bilhões e meio de reais em linhas de financiamento para atender empresas afetadas pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos em suas exportações.
A medida também inclui empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente em países do Golfo Pérsico.
Entre os principais setores estão madeira, carvão, máquinas e equipamentos elétricos, cerâmicas, plásticos, calçados, papel e açúcar.
Com a assinatura da medida provisória, a sanção da lei que criou o Programa Brasil Soberano, 18 bilhões e 500 milhões de reais serão liberados por meio de novas linhas de crédito. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, os setores atendidos foram divididos em 3 grupos.
Os afetados pelas tarifas comerciais, setores industriais estratégicos, como de químico, farmacêutico, setor automotivo, minerais críticos, fertilizantes, e, por fim, um grupo de empresas afetadas pelas exportações para o Golfo Pérsico.
Do total previsto, 13 bilhões e 500 milhões virão do Tesouro Nacional e 5 bilhões serão aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explica que os créditos serão liberados gradualmente pelo BNDES.
A gente está usando recursos que já foram mobilizados para o BNDES, em especial, por exemplo, no Brasil Soberano 1, e que não foram utilizados então. Nós vamos atendendo à medida em que a necessidade aparecer, avaliando a necessidade de maneira bastante pontual e proporcional.
Os recursos poderão ser utilizados em 6 linhas de crédito com juros entre 3% e 9,8% ao ano e vão apoiar, por exemplo, empresas que querem manter suas operações enquanto reorganizam as vendas ou servir para a compra de máquinas e investimentos produtivos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou que o programa atende a uma reivindicação apresentada por 22 setores produtivos.
Uma reivindicação de todos os setores, para que nós tivéssemos essa linha de crédito, acesso a essa linha capaz de aplacar um pouco. E nós vamos continuar lá no MDIC, dialogando com o setor privado, com todos os setores atingidos e não atingidos.
A tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país entrou em vigor nesta quarta-feira. A medida atinge itens como etanol, máquinas agrícolas, açúcar orgânico, calçados, vestuário, papel, máquinas elétricas e produtos de aço. A sobretaxa será cobrada dos importadores americanos no momento em que os produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Pesca e Aquicultura informou que determinados tipos de peixes e crustáceos ficaram de fora da lista dos setores atingidos pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
Entre eles estão a tilápia fresca ou refrigerada, albacora bandolim e lagosta congelada.
Estão na lista de itens sujeitos à nova tarifa o filé de tilápia congelado e lagostas vivas, frescas ou refrigeradas.
A relação completa dos produtos está disponível em gov.br/mpa.
O Brasil registra 741 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano, uma redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os resultados foram divulgados hoje pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o das Mulheres.
Os dados são referentes ao período de janeiro a junho deste ano. O Brasil registrou 741 casos de feminicídio no primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025. Os indicadores são do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Na divisão por regiões, o Norte teve o maior índice de queda, com 20%, seguido do Nordeste, com 19,9%. A gerente do projeto Mulher Segura, Fernanda Antonucci, ressalta a importância do acompanhamento constante desses índices estatísticos.
A redução de 2,5% dos casos de feminicídio demonstra que o enfrentamento à violência contra a mulher exige ações coordenadas, integradas entre os entes federativos e as instituições responsáveis pela proteção das mulheres.
O levantamento também contabilizou 20.441 prisões entre fevereiro e julho. Desse total, mais de 16 mil foram feitas em flagrante e mais de 4 mil por mandados judiciais. O monitoramento indicou que foram realizados mais de 92 mil atendimentos a vítimas e o acompanhamento de 55 mil medidas protetivas em todo o país. De acordo com Fernanda Antonucci, gerente do projeto Mulher Segura, o resultado mostra a relevância do acompanhamento dos indicadores.
Recebemos esse resultado com responsabilidade. Cada feminicídio evitado representa uma vida preservada, uma família protegida e uma mulher que pôde continuar sua trajetória com segurança e dignidade.
Os dados completos do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério das Mulheres. Com reportagem de Edinaldo Júnior, Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Vale lembrar que o Ligue 180 é o principal canal de denúncias e acolhimento em casos de violência contra a mulher.
A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Além do atendimento por telefone, o canal também recebe mensagens pelo WhatsApp no número 61 96100 0180.
O preço do tomate caiu 15,85% nas principais centrais de abastecimento, as CEASAs, no país no mês de junho.
É o que mostra o sétimo boletim Hortigranjeiro, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
De acordo com o levantamento, o quilo do produto foi comercializado em média por R$ 5,59 no atacado.
Além do tomate, a melancia, a laranja e a maçã também ficaram mais baratas.
Segundo a Conab, a redução dos preços é reflexo do aumento da oferta e da menor demanda por algumas frutas no período analisado, como explica a analista de mercado da companhia, Flávia Starling.
Em relação aos preços das principais frutas, a laranja apresentou uma desvalorização de 13,20%. Já a maçã, o que aconteceu? Houve a finalização da colheita tanto da variedade Fuji quanto da variedade Gala, aumentando a oferta e com isso os preços também reduziram em consequência. Já a melancia, dentre as frutas, foi a que apresentou a maior desvalorização. Houve queda tanto nos preços quanto na comercialização. Todas as frutas apresentaram desvalorização nas suas cotações da média mensal ponderada, com exceção da banana. A banana, ela apresentou incremento de 2,10% devido à menor oferta.
Hoje a Voz do Brasil completa 91 anos.
Já mudou de nome, de formato e até de horário, mas o compromisso com o cidadão permanece.
Aqui pelas ondas do rádio e atualmente também por meio de outras plataformas, é possível saber sobre as principais políticas públicas e serviços do governo.
Como sempre, foi ao longo dessas mais de 9 décadas.
Em 22 de julho de 1935, foi ao ar pela primeira vez o programa de rádio mais antigo do país. Estreou durante a presidência de Getúlio Vargas para divulgar os principais atos do governo.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil.
Ao longo dos anos, o programa passou a contar também com notícias do Poder Legislativo, do Judiciário e uma pequena participação do Tribunal de Contas da União. Mudou o nome, o formato, mas a missão permaneceu a mesma ao longo desses 91 anos. Levar informações oficiais aos brasileiros de todos os cantos do país.
O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite.
O Brasil tem uma nova Constituição.
Presidente Fernando Henrique condecora os pentacampeões.
No sul do Brasil, o pescador Márcio Prudêncio Constantino, de Balneário Rincão, em Santa Catarina, está sempre sintonizado.
Traz a informação precisa, sem distorção, sem fake news, traz as informações mais relevantes para o cidadão brasileiro que tem acessibilidade em qualquer local, que a gente aqui do Sul às vezes não sabe o que está acontecendo no Norte. As atualizações de programas, o que, que vai acontecer, programas sociais, ele abrange tudo, então quem escuta ali sabe que o que está acontecendo é realmente. Realmente é. Para mim, é sem igual.
Um dos principais objetivos da Voz do Brasil é fazer com que os cidadãos conheçam os serviços públicos a que eles têm direito, não importa o local onde moram ou sua condição de vida, como no caso do pescador Márcio Constantino.
É ali que vai saber, não só dos pescadores, que é a minha modalidade, mas de toda a categoria. É muita informação que é noticiada e às vezes as pessoas, por falta dessa informação, não vão nem procurar os seus benefícios, seus direitos. É, normalmente a gente já escuta de primeira mão na Voz do Brasil e depois é só ir de atrás, aqui que a gente já está bem informado, né?
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Ao longo dessas décadas, o programa se modernizou e hoje é multiplataforma. Está disponível também na internet em tempo real e nas redes sociais. Mas o rádio continua sendo a marca registrada do programa e está entre as memórias mais saudosas da agricultora familiar Maria Santos Almeida, de 57 anos.
A gente se criou ouvindo a Voz do Brasil, porque a gente tinha somente o rádio, nem televisão a gente não tinha. Então, no horário da tardinha, a gente tinha o compromisso de ficar inteirado com aquelas notícias que se passava e que a gente, então, ficava sabendo somente pelo programa, pela Voz do Brasil. Atualização sobre saúde, sobre política, sobre programas sociais, que a gente na época até nem entendia.
Maria Almeida não só passou a entender dos programas sociais, como tornou-se beneficiária. Foi pelas ondas do rádio que ela soube, por exemplo, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
Desde bem antes de eu me aposentar, de 20 e poucos anos, impacta bastante a gente e todos os agricultores, e ele nos dá a certeza de que aquilo ali foi atualizado, falou na Voz do Brasil, para nós está falado.
Na outra ponta do país, em Oeiras, no Pará, o jornalista Cristivan Alves tem uma relação com a Voz do Brasil que é também afetiva.
Desde a infância, no meu território quilombola,
A gente ouve a voz do Brasil, né? Isso no período quando a gente era criança e vem atravessando a nossa geração todinha, né? Eu, como um comunicador quilombola aqui da Amazônia, a gente traz uma referência afetiva, né? No jornalismo brasileiro, quando se fala em voz do Brasil, né?
Depois de quase 60 anos de obrigatoriedade da transmissão às 19 horas, em 2018, o horário de veiculação da Voz do Brasil ganhou flexibilidade. O programa continua sendo transmitido ao vivo às 19 horas, mas as emissoras têm liberdade para iniciar a transmissão até às 21 horas. Independente disso, ao toque da trilha... brasileiro em todos os cantos do país já sabe o que vem na sequência. Reportagem Natália Koslick.
Por causa dos riscos de incêndios florestais durante o período de estiagem, o IBAMA orienta propriedades rurais para prevenir o fogo.
E alerta para as multas e interdições em caso de descumprimento de medidas de combate aos incêndios.
Com a chegada do período de estiagem, aumenta o risco de incêndios florestais em diversas regiões do país. A prevenção é uma das principais formas de reduzir a ocorrência e a propagação do fogo. O IBAMA publicou editais de notificação preventiva destinados a proprietários de imóveis rurais localizados em áreas de maior vulnerabilidade. O presidente do IBAMA, Jair Schmidt, explica qual o objetivo do edital.
Como é que o IBAMA faz isso? E faz uma notificação para essas propriedades, para que elas adotem medidas preventivas para evitar os incêndios, mas também que realize os planos, né, de operacionais voltados a combater esses incêndios caso eles ocorram.
Os editais reforçam obrigações previstas na legislação ambiental. Entre as orientações estão a proibição do uso do fogo sem autorização, a redução do acúmulo de vegetação seca, a proteção de áreas de preservação, a implantação de aceiros quando tecnicamente recomendados, o monitoramento das propriedades, a capacitação de trabalhadores e a comunicação imediata às autoridades em caso de incêndio. O presidente Jair Schmidt destaca que durante o período seco, medidas preventivas ajudam a reduzir o risco de incêndios florestais. A prevenção depende da atuação dos órgãos ambientais, dos proprietários rurais e da população. E a adoção antecipada dessas medidas contribui para proteger pessoas, propriedades e o meio ambiente.
O IBAMA notificou 11.805 propriedades rurais no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado, se ocorreu alguma queima naquele local. Se não houver autorização, essas áreas elas podem sofrer fiscalização e as pessoas serem multadas, serem autuadas, serem área embargada ou algum equipamento material também apreendido.
O monitoramento também utiliza imagens de satélite e sistemas de sensoriamento remoto para identificar focos de calor, acompanhar áreas de risco e apoiar as ações de fiscalização. Reportagem Pablo Mundim.
E a fumaça dos incêndios florestais pode afetar a saúde, especialmente em períodos de piora da qualidade do ar.
Para orientar a população, o Ministério da Saúde disponibiliza documento com alerta e recomendações para a população em caso de queimadas e incêndios florestais.
Entre as principais recomendações estão acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais sobre queimadas e qualidade do ar, além de beber água regularmente para manter as vias respiratórias hidratadas.
Também é importante evitar atividades físicas e esforços intensos ao ar livre quando a qualidade do ar estiver comprometida e priorizar a permanência em ambientes internos e protegidos da fumaça.
O documento pode ser encontrado em gov.br/saúde.
Sabonete, shampoo, cremes para cabelos ou para pele. Todos esses produtos atraem a atenção do consumidor.
Mas na hora de comprar, é preciso ficar atento ao selo da Anvisa, que é responsável por regulamentar os cosméticos.
Para garantir a segurança de quem compra, a agência atualiza substâncias que podem ser utilizadas nesses produtos.
Eles fazem parte do cotidiano, mas em alguns casos podem se tornar vilões da saúde. Os produtos de higiene pessoal,
cosméticos e perfumes comercializados no país são regulamentados e fiscalizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que acabou de atualizar as listas de substâncias restritas e proibidas na fabricação desses itens. O gerente-geral de cosméticos e saneantes da Anvisa, Bruno Rios, explica que essa lista está sempre passando por atualizações.
Tanto de proibitivos quanto de restritivos, ela é uma lista viva. Então a gente está sempre acompanhando novos estudos, novas evidências científicas, novos modelos regulatórios. Então, sempre quando há novos estudos, a gente corre atrás para poder fazer uma nova avaliação daquela substância para ver se de fato ela ainda é uma substância segura e que ela ainda pode ser utilizada nos cosméticos que serão oferecidos para a população.
Entre os problemas que podem ser ocasionados pelo uso de produtos irregulares estão as alergias e dermatites de contato. Para evitar reações adversas, é importante observar se o produto tem um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além das condições em que ele é armazenado e vendido. Como explica a médica dermatologista e primeira secretária da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Rosana Lazzarini.
Se você está comprando um produto numa farmácia ou numa loja e ele está exposto ao sol, a chance de ter a transformação de alguma substância dentro desse cosmético e ela se tornar um alérgeno aumenta. Então, eu acho que são cuidados também que têm que ser tomados, né? Observar a procedência, está aprovado pela Anvisa, observar se como que foi armazenado esse produto.
As substâncias que se tornaram restritas só poderão estar presentes na fórmula dos cosméticos e produtos de higiene pessoal em condições e limites explícitos. Já os itens proibidos deverão ser banidos desse mercado. As listas de substâncias restritas e proibidas estão disponíveis na página da Anvisa na internet, em gov.br/anvisa. No site, também é possível fazer denúncias sobre produtos comercializados que não tenham selo da Anvisa ou relatar reações adversas causadas por produtos regulamentados. Reportagem Luana Karen.
22 de julho é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico.
De acordo com dados do IBGE, são mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas no país.
E você sabia que o registro na carteira de trabalho e a garantia de salário mínimo são direitos obrigatórios no Brasil?
Saiba mais sobre as principais leis que regem a categoria e o que empregadores e funcionários devem fazer para assegurar contratos dentro da legislação.
O Brasil acumula 5,6 milhões de pessoas que atuam no trabalho doméstico remunerado, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, referentes ao quarto trimestre de 2025. O setor é amplamente feminino. 92% da categoria é composta por mulheres. Desse total, 68% são mulheres negras. O rendimento médio mensal das trabalhadoras domésticas ficou em R$ 1.335. Cerca de 76% das trabalhadoras não possuem carteira assinada e 65% não realizam contribuições para a Previdência Social. Para combater a informalidade e assegurar proteção social, os direitos dos empregados domésticos foram regulamentados e foi criado o Simples Doméstico, integrado ao portal E-Social. O cadastro na plataforma é uma obrigação do empregador. É ele quem deve emitir mensalmente a guia de recolhimento dos impostos e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O registro na carteira de trabalho é obrigatório desde o primeiro dia do contrato. Após um período de 12 meses, o empregado tem direito a 30 dias de férias remuneradas. No caso da trabalhadora gestante, ela tem direito a 120 dias de licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário. Para cadastrar o funcionário ou tirar dúvidas sobre o cálculo de verbas, acesse esocial.gov.br ou consulte os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego. Edinaldo Júnior para a Voz do Brasil.
Estão abertas até 6 de agosto as inscrições para cursos de formação de lideranças quilombolas e ciganas.
O objetivo é capacitar essas pessoas para atuarem na gestão territorial, no controle social e na execução de políticas públicas de igualdade racial.
Os cursos serão realizados em formato que combina atividades presenciais e práticas nos territórios.
Estão sendo ofertadas 70 vagas ao todo, com bolsas mensais de R$ 1.000 para os participantes selecionados.
As inscrições devem ser feitas pela internet. Os editais podem ser encontrados no site gov.br/igualdade racial.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou um novo portal para ampliar a transparência sobre o uso da inteligência artificial no setor público. A plataforma mostra como o TCU utiliza essa tecnologia em auditorias, atividades internas e serviços prestados à sociedade. O site reúne informações sobre as ferramentas de inteligência artificial em uso, os resultados alcançados e as regras adotadas para garantir o uso responsável da tecnologia. Também apresenta medidas de segurança, governança e proteção de dados. O objetivo é compartilhar experiências, estimular boas práticas e apoiar outros órgãos públicos a usarem a tecnologia com transparência, ética e responsabilidade. O portal é aberto ao público e pode ser consultado por gestores, pesquisadores, estudantes e qualquer cidadão interessado. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ lança central de vagas e emprega Lab no Rio Grande do Norte.
Eleições 2026. Material de campanha impresso para pleito majoritário também deve ser produzido em Braille.
Justiça determina indenização ao filho de João Cândido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima e conduzo esta edição em comemoração aos 91 anos da Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Justiça lançou no Rio Grande do Norte duas novas iniciativas do Plano Pena Justa para enfrentar a superlotação do sistema prisional.
As ações também buscam reduzir a reincidência criminal. Judite Aragão.
Uma das medidas anunciadas é a Central de Regulação de Vagas. O sistema organiza o ingresso de pessoas no sistema prisional de acordo com a capacidade de cada unidade e amplia o uso de alternativas penais quando possível. Outra iniciativa apresentada foi o Emprega Lab, espaço de articulação entre judiciário, executivo, setor produtivo e sociedade civil para ampliar oportunidades de qualificação profissional e emprego para pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. No Rio Grande do Norte, o cenário evidencia a necessidade dessas medidas. Atualmente, o estado tem quase 7.900 pessoas presas para pouco mais de 5 mil vagas.
Pais não precisam esperar filha completar 18 anos para que ela mesma saque a indenização por danos morais recebida em razão do atraso de voo.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a terceira turma do STJ considerou que não havia motivo que justificasse a retenção do dinheiro. Assim, por unanimidade, o colegiado seguiu o voto do relator ministro Humberto Martins, para quem o Tribunal Estadual contrariou o entendimento consolidado do STJ, no sentido de que os pais podem administrar os bens dos filhos menores, segundo o Código Civil, e, em regra, têm o direito de sacar valores de indenização destinados a eles.
Material de campanha impresso para a eleição majoritária também deve ser produzido em braille.
TSE divulga percentuais que servirão de base para a aplicação da regra. Estevão Furtado.
Nas eleições de 2026, a propaganda eleitoral impressa para cargos majoritários também deverá ser acessível às pessoas com deficiência visual. A regra determina que partidos, federações e candidaturas produzam material em braille de acordo com o percentual de eleitores com deficiência visual de cada localidade. Segundo a Justiça Eleitoral, o Brasil tem mais de 319 mil eleitoras e eleitores com deficiência visual. A medida busca ampliar a inclusão e garantir mais acessibilidade durante a campanha.
Engenheiro acusado injustamente de favorecer o filho obtém indenização.
Para a primeira turma do TST, a acusação foi infundada e atingiu a honra e a reputação do empregado. Mila Amaral.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou de 50 mil para 200 mil reais a indenização por danos morais a um engenheiro da Petrobras. Ele foi demitido por justa causa em 2015, acusado de favorecer a empresa do filho na escolha de softwares usado pela estatal. O TRT do Rio havia anulado a dispensa por falta de provas, mas manteve o valor baixo da reparação. No TST, o entendimento foi de que a empresa, além de não apresentar provas concretas, não garantiu também o direito de defesa, afetando a honra de um profissional com mais de 30 anos de carreira.
Justiça acolhe parcialmente parecer do MPF e determina indenização ao filho de João Cândido.
A União foi condenada a pagar 300 mil reais de indenização por danos morais. Vanessa Pereira.
Em 2024, a Marinha enviou um documento para a Câmara dos Deputados classificando a revolta da Chibata como uma, abre aspas, deplorável página da história nacional, fecha aspas, e desqualificando os participantes da revolta. Na sentença, a Justiça Federal no Rio de Janeiro reconheceu que as expressões utilizadas pela Força Naval extrapolaram o direito à manifestação institucional e causaram dano moral ao descendente direto de João Cândido, e condenou a União ao pagamento de 300 mil reais de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Publicidade de apostas esportivas ganha alerta sobre os riscos do vício. Combate à violência doméstica avança com projetos aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Governo libera 547 milhões para ressarcir aposentados do INSS. Boa noite. As publicidades de empresas de apostas esportivas, as bets, passaram a exibir mensagens de alerta sobre os riscos do vício e das perdas financeiras. A medida busca informar os apostadores e incentivar o jogo responsável. Os avisos passam a fazer parte das regras para a divulgação das plataformas de apostas e têm como objetivo alertar a população sobre os possíveis impactos do jogo compulsivo. Repórter Rodrigo Rezende.
As publicidades de empresas de apostas, as chamadas bets, devem conter, a partir de agora, uma das seguintes frases. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. Ou, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Ou, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A iniciativa do governo quer atentar para os riscos do vício em apostas, como acontece no caso de medicamentos e cigarros. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde, alertou sobre o perigo imposto pela chamada ludopatia.
Já fizemos isso com o tabaco e avançamos muito. O Brasil diminuiu significativamente o número de fumantes. Passou da hora de fazer o mesmo em relação às apostas esportivas. Esse não é um debate ideológico. O vício não pergunta em quem alguém votou. O endividamento não distingue partidos.
As novas diretrizes do Ministério da Fazenda ainda proíbem que, durante a publicidade, aconteçam opiniões ou análises que induzam ou influenciem a realização de apostas.
Um projeto apresentado no Senado cria a cobrança social extrajudicial para facilitar a recuperação de dívidas de pequeno valor. A proposta busca oferecer uma alternativa mais simples e menos burocrática para a negociação de débitos. O objetivo é promover a inclusão financeira, estimular a regularização cadastral de cidadãos e empresas e reduzir a judicialização das cobranças. As informações com o repórter Douglas Castilho.
A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, prevê uma articulação com os cartórios de protesto, aqueles que o credor utiliza para cobrar dívidas sem ingressar na justiça, para promover soluções mais rápidas e menos burocráticas. A primeira e mais emergencial medida do texto determina o cancelamento automático de todas as dívidas que já tiveram sua exclusão autorizada nos últimos 10 anos, desde que atingidos os critérios previstos. Rogério Carvalho explicou o projeto e apresentou dados do alcance da proposta.
Facilita a negociação de dívidas de até meio salário mínimo com custos menores e sem burocracia. E mais, determina o cancelamento automático sem nenhum custo de registros de protestos pequenos que já tenham autorização de baixa há anos. Essa medida pode beneficiar 4 milhões e meio de famílias e mais de 1 milhão de pequenos empreendedores.
O alvo principal são as pequenas dívidas em atraso que geram restrições cadastrais desproporcionais, travando o acesso de cidadãos ao crédito, a financiamentos e muitas vezes dificultando a obtenção de emprego. O projeto aguarda encaminhamento para a comissão pertinente.
O governo federal editou uma medida provisória que libera mais recursos para ressarcir aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos em seus benefícios. Para isso, foi aberto um crédito extraordinário de 547 milhões de reais. Os recursos serão usados para devolver os valores cobrados irregularmente dos segurados e garantir o pagamento dos ressarcimentos. A medida faz parte das ações do governo para reparar os prejuízos causados pelas fraudes identificadas no INSS. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
A liberação dos recursos faz parte do processo de ressarcimento das vítimas do esquema investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. Os recursos para devolução vêm do orçamento da própria Seguridade Social. Para os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, esses valores deveriam ser cobrados das entidades responsáveis pelos desvios. E lembrou que mais beneficiários ainda aguardam a devolução.
Tem muito mais gente que ainda não recebeu. As reclamações foram 6,6 milhões de contestações. Então faltou mais de 1 bilhão e 850 para devolver.
Para saber se você tem direito ao reembolso, acesse o portal ou o aplicativo Meu INSS. Faça login com seu CPF e senha da conta gov.br e confira se há lançamentos na opção extrato de pagamento. A devolução é liberada em até 15 dias úteis.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o fim da escala 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução salarial. O parlamentar afirmou que a medida pode aumentar a produtividade e citou dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, segundo os quais países com menor carga horária anual, como a Alemanha, Dinamarca e Países Baixos registram maior produtividade por hora trabalhada. Segundo o senador, a redução da jornada pode melhorar a qualidade de vida, reduzir a rotatividade nas empresas e fortalecer a competitividade da economia.
No Brasil, a média supera a 1.600 horas anuais. Mesmo assim, esses países produzem muito mais riqueza por hora trabalhada do que nós, o que investem em tecnologia, inovação, qualificação profissional.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, pediu que a proposta de fim da escala 6x1 seja amplamente debatida antes de ser votada pelo Congresso. O parlamentar afirmou que é necessário ouvir trabalhadores, empregadores e representantes dos diversos setores da economia para avaliar os impactos da medida sobre o emprego, a competitividade e os custos de serviços e produtos. Girão também questionou argumentos que a mudança aumentaria a produtividade e citou estimativas apresentadas por setores como o transporte e a panificação, que apontam possíveis aumentos de custos caso a proposta entre em vigor.
Tem alguma coisa muito estranha, muito esquisita nisso tudo, e não é assim enfiar a goela abaixo. O pessoal que defende o fim da escala 6x1 dizer que vai aumentar a competitividade, vai aumentar a produtividade. Eu fico na pergunta, para quem?
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste primeiro semestre um pacote com 7 projetos de lei voltados ao combate à violência doméstica e familiar e a ampliação da rede de proteção às mulheres e dependentes. As propostas alteram prazos de denúncia, criam cadastros de restrição, humanizam exames periciais e barram mecanismos de pressão institucional contra as vítimas. Mais detalhes com Bruno Lourenço.
Entre os projetos de lei aprovados na Comissão de Constituição e Justiça relacionados ao combate à violência doméstica e familiar, está o que dobra o prazo para que as mulheres formalizem queixas contra agressores, que passa de 6 meses para até 1 ano. No mesmo sentido de proteção contra coações, a comissão avalizou o projeto que proíbe juízes de agendarem de forma automática a audiência de retratação prevista na Lei Maria da Penha. A relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apontou que o agendamento sem o pedido expresso da vítima pode gerar pressão indevida.
A exigência de manifestação expressa da vítima para a realização da audiência de retratação e a condição de que essa manifestação ocorra antes do recebimento da denúncia, previne possíveis pressões ou coações.
Outra iniciativa votada na CCJ determina que o prazo de prescrição para o crime de assédio sexual só comece a contar a partir do momento em que cessar o vínculo de subordinação profissional da vítima com o assediador. O colegiado ainda aprovou a criação de um cadastro nacional com dados de condenados por feminicídio, estupro e violência psicológica, e projeto que assegura a realização de exames de corpo de delito humanizados em IMLs e delegacias. O colegiado chancelou também a obrigação de divulgação governamental em massa do canal Ligue 180 e deu parecer favorável a projeto que impede a repatriação compulsória de menores para outros países caso haja comprovação de indícios de violência doméstica no local de origem estrangeira.
Trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reconhecem o hip-hop como manifestação da cultura brasileira.
Projeto prevê o uso de tecnologia 3D para reabilitação crânio-facial no SUS.
Avança na Câmara a proposta que cria a Política Nacional de Bioeconomia.
Boa noite. Comissão aprova projeto que visa incentivar o desenvolvimento econômico com uso sustentável de recursos naturais. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta que institui a Política Nacional de Bioeconomia. O projeto busca orientar o desenvolvimento econômico do país com base no uso sustentável dos recursos naturais. A bioeconomia é definida no texto como conjunto de produção, utilização e conservação de recursos biológicos, ciência, tecnologia e inovação para produzir bens e serviços de forma sustentável. Entre os objetivos estão a promoção do desenvolvimento nacional, regional e local, junto com a conservação da sociobiodiversidade e o fortalecimento da presença do país em mercados internacionais que exigem produtos com menor impacto ambiental. A relatora do projeto na comissão, a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, destacou que a nova política ajuda a estruturar a transição para um novo modelo econômico.
Atende a uma lacuna de coordenação intergovernamental e de integração de instrumentos de fomento, informação e governança capazes de dar escala à transição para uma economia de baixo carbono, com valorização de ativos biológicos e geração de trabalho e renda em bases sustentáveis.
O projeto estabelece incentivos fiscais e tributários, como crédito, benefícios fiscais e estímulo às compras públicas de produtos sustentáveis. Parte dos recursos virá de fundos regionais, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e de mecanismos ligados ao mercado de carbono. Além disso, o projeto prevê a criação de instrumentos para viabilizar a política, como um conselho, uma estratégia e um sistema nacional de bioeconomia para administrar os recursos e mapear oportunidades no setor. Segundo a relatora Socorro Neri, a bioeconomia deve ocupar papel estratégico no desenvolvimento nacional.
Que bioeconomia deve ser uma estratégia de desenvolvimento para o nosso país, mas ao mesmo tempo clarificando que bioeconomia está sempre relacionada à sustentabilidade ambiental e econômica e sempre ouvindo e escutando com a participação da sociedade brasileira.
A medida ainda prevê a inclusão de comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares nas cadeias produtivas da bioeconomia, com foco na capacitação e geração de renda. A proposta determina que os planos de desenvolvimento regional da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste passem a incorporar diretrizes da bioeconomia. O projeto que cria a Política Nacional de Bioeconomia será analisado a seguir pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Economia. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, alerta para o avanço da pirataria, da falsificação e da sonegação, afirmando que essas práticas fortalecem o crime organizado e causam prejuízos bilionários aos cofres públicos. Ele destaca que produtos aparentemente inofensivos podem financiar redes criminosas.
Júlio Lopes também chama atenção para os riscos à saúde causados por bebidas e medicamentos falsificados. Para o deputado, a atuação das quadrilhas nesse mercado exige mais conscientização da população sobre a procedência dos produtos consumidos.
Nós estamos lutando muito aqui pela Comissão Externa do Brasil Legal, não só para conscientizar você que está nos ouvindo, que tem que tomar muito cuidado com a origem das bebidas, com a origem do consumo dos produtos e serviços que você contrata, e é muito importante que você se ajude, ajude a sociedade a se proteger dessa prática, que também, na área dos remédios hoje, tem um espaço enorme. E os remédios mais falsificados são os remédios dos cânceres e das doenças raras.
Segurança Pública. A Câmara dos Deputados aprovou proposta que impede que crimes de violência contra a mulher sejam considerados de pequeno dano e, com isso, deixem de ser punidos. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres. Essa proibição, pela proposta, é inserida na Lei Maria da Penha. O princípio da insignificância, que também é conhecido como bagatela, prevê que crimes de pouca importância que causem dano pequeno não devem ser punidos. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça já determina que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no contexto das relações domésticas. O objetivo da proposta é transformar o que hoje é um entendimento do tribunal em legislação. A autora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que nenhuma forma de violência contra mulheres pode ser considerada insignificante.
Não existe insignificância quando se fala em mulher, em violência contra a mulher, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a cada 5 horas e 25 minutos uma mulher é morta no Brasil. Então, nunca é insignificante a violência, porque ela pode se transformar depois em vicaricídio ou em feminicídio. Por isso a importância desse projeto aprovado nessa casa.
O vicaricídio mencionado pela deputada é o ato de matar pessoas próximas próximas a uma mulher, como filhos, dependentes ou outros parentes, com o objetivo de fazê-la sofrer. O termo foi incorporado pela legislação brasileira neste ano, após aprovação pelo Congresso, e a previsão de pena é de reclusão de 20 a 40 anos. A Lei Maria da Penha já impede a aplicação de penas alternativas brandas e punições que possam ser resolvidas apenas com pagamentos ou doações. O projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Os deputados aprovaram a permissão para a prática privada do direito por advogados da União e o texto seguiu para análise do Senado. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o projeto aprovado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a integrantes de carreiras jurídicas federais exercerem a advocacia privada, fora de suas atribuições no serviço público. A proposta beneficia especificamente advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais e procuradores do Banco Central. As carreiras jurídicas da União exigem dos advogados dedicação exclusiva. O exercício da advocacia particular é proibido por lei. Mas, de acordo com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, nos estados e nos municípios não existe essa vedação. Por isso, ela considera que o projeto aprovado faz justiça para as carreiras da advocacia federal.
Nós precisamos romper essa condição que estabelece a ausência de isonomia dos profissionais das carreiras jurídicas da Advocacia Geral da União, que é bom lembrar que só em 2024 tiveram sucesso na sua atuação jurídica em quase 69% dos cargos e resgataram para a União quase 70 bilhões no mesmo ano de 2024. Portanto, nós não podemos perder esses profissionais. Esses profissionais não podem se sentir desestimulados de atuar para o benefício do próprio país.
Pelo texto aprovado, a advocacia fora do órgão federal de atuação não poderá ser exercida por advogados que ocupam cargo em comissão ou função de confiança. Além disso, os profissionais ficam impedidos de atuar contra a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Para garantir a transparência, a Advocacia Geral da União deverá publicar em sua página na internet a lista atualizada de todos os profissionais que optarem por exercer a advocacia privada. Os interessados também deverão fazer uma comunicação prévia ao órgão antes de iniciar a atividade. A proposta determina ainda que o exercício da advocacia privada estará sujeito às orientações da Corregedoria Geral e da Comissão de Ética da AGU, além de obedecer ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e à Lei de Conflitos de Interesses. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, destaca que foi o autor da proposta que deu origem à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que discutiu fraudes no INSS. Ele lembra que as investigações expuseram um esquema ilegal de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas.
A consequência disso tudo é que o governo federal teve que bloquear todos os acessos a desconto, não havendo mais desconto, até que seja julgado e decidido como fazer esse trabalho, sem a necessidade de sindicatos e associações voltarem a pedir o desconto no Instituto Nacional de Seguridade Social.
De acordo com o coronel Crisóstomo, a suspensão de descontos não autorizados diretamente pelos segurados é uma vitória importante para proteger a renda de famílias mais vulneráveis. O deputado garante que o Congresso continuará fiscalizando o sistema previdenciário.
Trabalho.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a redução da jornada de trabalho é a conquista mais importante das últimas décadas para a classe trabalhadora. Ele argumenta que a modernização da indústria e o ganho de produtividade com novas tecnologias justificam o reequilíbrio da escala no país.
Hoje você fabrica
a mesma coisa com uma quantidade de horas trabalhadas muito menor do que há 38 anos atrás, quando a Constituição foi promulgada. E, portanto, os trabalhadores precisam participar da distribuição desta produtividade que as tecnologias conseguiram produzir. Portanto, é uma necessidade. De tempos em tempos, é preciso fazer esse equilíbrio para que os trabalhadores e a sociedade como um todo se beneficiem.
Daniel Almeida ressalta que garantir duas folgas semanais permite mais descanso, saúde e tempo livre para a qualificação profissional. O parlamentar também elogia a mobilização dos movimentos sociais e o apoio institucional do governo federal em favor da medida.
Cultura. A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura brasileira. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego drama.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. O hip-hop é um movimento cultural e estilo de vida urbano que surgiu nas comunidades afro-americanas e latinas do bairro do Bronx, em Nova York, no início dos anos 70. Segundo o autor da proposta, deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, mais do que apenas um gênero musical, o hip-hop é uma ferramenta de expressão política e social. No Brasil, o hip-hop começou na década de 80, principalmente em São Paulo, em locais de encontro de jovens negros, pobres e moradores de periferias. O movimento se expandiu para outras regiões do país, adquirindo características locais, inclusive no Nordeste, onde foi influenciado pelo repente ritmos caribenhos e jamaicanos. Ser reconhecido como manifestação da cultura nacional permite que o hip-hop seja contemplado nas políticas públicas, com possibilidade de ter acesso a leis de incentivo, linhas de crédito e fundos setoriais, sem contar a garantia de livre manifestação. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Segundo ele, o movimento já é reconhecido oficialmente como manifestação cultural por estados e municípios. Para o autor do projeto, deputado Pastor Henrique Vieira, o reconhecimento oficial vai fomentar a cultura e evitar a criminalização do movimento.
Reconhecer o hip-hop como manifestação da cultura nacional é sair da chave da criminalização e entrar na chave do reconhecimento e da valorização. Porque o hip-hop vai acontecer e acontece independente do Estado. Mas cabe ao Estado, com política pública e investimento, ao invés de criminalizar, valorizar, fomentar e levar adiante.
O projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional seguiu